Nesta manhã, aqui no Temática da tua Rádio Alvorada, com muita honra, conversando com Dom Carlos Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, que coordena uma comitiva em visita a Amaral e região neste fim de semana. Dom Carlos também esteve em Roma, onde ocupava o cargo de conselheiro geral da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Está com a gente nesta manhã. Dom Carlos, bom dia, bem-vindo, paz e bem.
Bom dia, queridos irmãos aí, radiovintes da rádio, tua rádio Alvorada de Amaral. Que alegria poder falar com vocês nessa manhã fria. São Paulo também estamos com frio congelante. Né? Pois é, que alegria poder me comunicar com vocês.
O senhor é capuchinho da onde, hein?
Eu sou franciscano capuchinho da província de São Paulo, mas enquanto era conselheiro tive a graça aí de visitar o nosso noviciado em Amaral e há 1 ano e 3 meses fui feito bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo.
Dom Carlos, e a sua visita a Amaral e região no fim de semana deve-se exatamente ao quê? Qual é a programação que temos para cá? Eu sei que é muito boa.
Pois é, olha só. Nós temos um bispo aqui em São Paulo, é o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e junto com ele nós somos 7 bispos auxiliares. E um desses nossos bispos é Dom Jorge Piorezan, que é um bispo gaúcho. Ele é de Vanine, aí da região, e no domingo próximo ele celebra 25 anos que foi ordenado sacerdote justamente aí, nessa pequena cidade de Vanine. E nós vamos aqui, como 4 ou 5 bispos aqui da Arquidiocese de São Paulo, acompanhá-lo, celebrar, render graças a Deus pelo dom da vocação de Dom Jorge. Esse é o motivo que nós vamos passar por aí, chegando em Caxias, de Caxias vamos até Encantado conhecer esse Cristo. Amanhã às 11 da manhã celebramos aí a Santa Missa e a Eucaristia, depois vamos até Amaral, dormimos, e no domingo seguimos até Vanine para esta celebração.
Casca também tem alguma visita, a família Pinzeta?
Sim, nós vamos passar aí na família Pinzeta, tem o servo de Deus, né? Olha só quantas coisas boas, quantos testemunhos aí. O servo de Deus, eu tive a graça de levar, né, do Frei Pinzeta o processo dele até Roma. Nesse tempo morava em Roma, e aí com Dom José Gislon, que é o bispo de Caxias, participei do processo final e fui eu que encaminhei até a causa dos santos o processo do Frei Pinzeta, que já é servo de Deus. Então vamos passar para visitar aí essa parte importante da sua vida, da sua família.
E como é que está hoje esse processo, hein, Dom Carlos?
O processo, ele, claro, uma pessoa é considerada uma testemunha, né, um modelo a ser seguido. Ele viveu tão bem o Evangelho que acaba inspirando tantos outros, e por isso uma testemunha fiel do Evangelho. Depois da sua morte, a fama de santidade corre, tem os milagres, foi feito todo esse processo diocesano e foi levado a Roma, aí começa todos os estudos dos peritos, né, para avaliar o milagre, se realmente existiu, tem toda a comissão, e a partir daí vai fazendo todo o encaminhamento, e logo depois disso é declarado o primeiro beato. Né? Declarado beato, depois já tem a possibilidade de veneração pública, e depois, se tem um outro milagre, se encaminha para a causa de santidade.
Mas digamos que é um processo que está em bom momento, no momento?
Eu creio que sim. Olha, já faz mais de ano que eu levei esse processo e foi muito bem acolhido. Foi um processo muito bem feito a nível diocesano, os padres da Diocese de Caxias, e de forma particular o Frei Sérgio Dalmoro, que é capuchinho, e ele que montou todo esse processo, fez toda a averiguação, foi buscar a pessoa, ouvir os testemunhos daqueles que conheceram, aqueles que receberam a graça, o milagre, né, do Frei Pinzeta.
Muito bem, no temática estamos conversando aqui com Dom Carlos, que visita Maranhão e região neste fim de semana. Ele falava de que em São Paulo faz frio, por aqui está bem mais frio, viu, Dom Carlos? Então te prepara aí.
É que tirar as blusas do guarda-roupa, mas já tiramos, viu?
É verdade.
Pois
bom,
é.
Bom, para quem não sabe, a Arquidiocese de São Paulo é hoje a terceira maior arquidiocese do mundo. Que responsabilidade, Dom Carlos?
Pois é, uma responsabilidade muito grande, só para que tenha ideia, nós somos aqui na Arquidiocese, ela está dividida em 6 regiões episcopais. Cada uma delas tem o seu bispo. Eu moro na região episcopal Brasilândia. Só para ter uma ideia, só aqui na minha região são mais de 1 milhão de pessoas vivendo aqui e com a presença bonita e forte da igreja, somos umas 40 paróquias, 150 comunidades, né, uns 60 sacerdotes nos ajudando, religiosas, um grupo maravilhoso de leigos que aqui trabalham e assim vamos construindo o reino de Deus. Essa região que eu estou é considerada a região mais carente, mais pobre da nossa arquidiocese. De 1.500.000 aí estão nas comunidades, favelas, ocupações. Então, um desafio muito grande, né, nesse tempo da pandemia, nesse tempo de frio, para que a gente socorra a cada irmão, de forma particular, os mais necessitados. Mas a Arquidiocese de São Paulo tem uma característica evangelizadora bonita e um desafio muito grande, como você disse, um grande desafio para atender e ser uma presença de Deus na vida e no coração das pessoas.
E o seu tempo como conselheiro aí, tem saudade ou não?
Foi um tempo bom, foram 2 anos em Roma, mas meu trabalho era aqui. Eu sempre digo que a gente tem que estar bem onde Deus nos coloca. Ninguém pede para ser bispo, isso é um pedido da igreja, a gente atende por obediência. Foi um tempo muito feliz como conselheiro, mas digo que agora é um tempo muito feliz como bispo aqui na Arquidiocese de São Paulo, bispo auxiliar e trabalhando aqui com o povo de Deus.
Dom Carlos, é o seguinte, já com o seu conhecimento, sua experiência de vida, de trabalho, não tem como a gente fugir do tema, né? Eleições 2022. Ouvi muitos cientistas políticos falarem, comentarem nos últimos dias, últimos meses, de que hoje estamos vivendo num país com uma carência de identidade, valores, caráter, honestidade. Como é que o senhor avalia esse momento Brasil, Dom Carlos?
Pois é, que questão, que tempos difíceis. Mas são nos tempos difíceis que surgem também tempos de esperanças, de oportunidade, da gente reverter tudo isso, né? De saber que somos um país com povos tão de tantas diferenças, mas um povo que busca a paz, que quer que a vida prevaleça. Então, é um desafio de todos nós de buscarmos construir um país melhor, né? Não polarizar tanto, né? Nós vivemos num país tão polarizado entre situações que afetam a todos e nos tornam, de uma certa forma, violentos, né? Então, como contribuir com os valores do Evangelho, com os valores do Cristo, né? Que é o valor da paz, do perdão, da compreensão, são valores tão franciscanos. Vocês estão em Marau, uma cidade formada pelos franciscanos, evangelizada, né? E eu creio que a gente precisa resgatar esses valores, buscar a paz, a compreensão. E é um tempo de diálogo, de conversarmos e buscarmos aquilo que é melhor para todos, não para alguns.
Talvez o povo, né, Dom Carlos, não saiba a força que tem em suas mãos, né?
Pois é. Mas a gente vive num tempo de notícias falsas, nas fake news, e isso acaba criando tirando, eu diria assim, até a força do povo, da compreensão, da capacidade de pensar e elaborar algo melhor para todos. Então, nós temos uma força grande. E eu acho que, nesse sentido, a igreja, e diria as igrejas, elas precisam encontrar, né, a forma, a partir do evangelho, de como ajudar o povo de Deus a usar essa força em função do bem, em função de todos.
Quando o senhor fala em igreja, digamos, faltaria um pouco mais de união entre as igrejas também?
Diria, mais do que união, acho que as igrejas têm uma parcela grande do povo, de pessoas que acreditam, né? Então, como formar, né, uma consciência a partir dos valores do evangelho para que a vida prevaleça, né? Que não tenha aí os valores particulares, mais do que os valores, os interesses particulares de alguns, mas que todos sejam incluídos, né, nesse sistema que gera vida, gera educação, traz saúde, traz, diria aí, a paz para toda a população. Acho que, nesse sentido, as igrejas todas, sejam elas católicas, evangélicas, protestantes, temos que contribuir, porque essa é uma função daqueles que creem, né, no Cristo.
É verdade. E mais do que desejos, né, Dom Carlos, precisamos ter ambição em cima disso também. Bom, estamos no mês Mariano, mês de Maria. Sua mensagem para as mamães da nossa região, para os municípios que nos acompanham agora e que estarão aí lhe recebendo sua comitiva nesse fim de semana aí.
Pois é um mês tão bonito, né, que, né, Deus é tão importante a mãe para ele que ele quis ter uma, né? Olha só que bonito
Bom
isso.
demais, né?
Para falar da importância da mulher, do protagonismo daquelas que colaboram com Deus na obra da criação. Deus deu a elas essa possibilidade de gerar, de trazer a vida. Foi ali que você, eu e todos nós fomos embalados, recebemos o primeiro alimento, o primeiro abraço, o primeiro carinho, o primeiro amor. E precisamos retribuir isso, né, com tanto carinho a essas mulheres. E eu creio, ainda falando de política, será que não teríamos um mundo melhor se tivéssemos mais mulheres também nesse mundo da política? Não humanizaríamos, seria uma política mais humanizada, mais voltada às necessidades do outro, se tivéssemos mais mulheres. Então, diria, hein, tenham coragem, não tenham medo, né? Acho que as mulheres têm ocupado tantas áreas da sociedade, que é tão justo que elas também entrem nessa e nos ajude a fazer do mundo um mundo melhor, mais humano, mais terno, mais fraterno.
Dom Carlos, bom demais ouvido aqui na tua rádio. Boa sorte, boa caminhada e bem-vindo à nossa região nesse fim de semana, tá bom?
Eu que agradeço, desejo toda a paz, todo o bem para todos os radiovintes da tua Rádio Alvorada, para você, né, e para todos que possam estar nos ouvindo, né, que sejamos instrumentos da paz, do amor e do bem de Deus, independente daquilo que nós cremos. Mas a paz é um sonho, é um desejo, uma necessidade para toda a humanidade. Então, um abraço de paz e bem para todos vocês.
Que bom.